Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações do mercado. Um dia negativo para as negociações lá na Bolsa de Chicago, negativo também para o dólar. Dois fatores aí que na semana passada, inclusive nas negociações de ontem, deram uma animada no produtor brasileiro, principalmente na hora de converter esses números em reais. Mas hoje, aparentemente, foi um dia de se afastar vendedor novamente. Vamos confirmar essa informação com o Flávio França, que já está aqui comigo. Flávio, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Definitivamente hoje não foi um dia para negociar, né, Flávio? Pelo menos aqui no Brasil.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Meu caro, dá-lhe nervosismo nesse mercado, né? Um dia diferente do outro, é um conjunto muito grande, muito intenso de variáveis, né, Alexander? Fazendo o mercado se mexer, lá fora e também aqui dentro, né? E o saldo de hoje, ele é um saldo negativo, até porque os dois caíram, né? Nós tivemos uma queda moderada em Chicago e também um pouco de queda na taxa de câmbio. O produtor, no, no, na semana passada, naquele pico que deu em função do câmbio, ali na quinta para sexta, ele até negociou um bom volume de negócios, houve um bom volume de fixações aí, entendo que corretas, né, Alexandre, porque mal ou bem nós tivemos uma boa puxada nos preços e isso tinha que ser aproveitado, especialmente para aquele pessoal que está mais atrasado na comercialização e para aquele que está com mais urgência e mais necessidade de curto prazo, né? Agora, ontem, hoje já abriu a semana um pouquinho mais na defensiva novamente, né? Chicago chegou a subir um pouquinho ontem, mas foi bem pouquinho e hoje já voltou a cair.
Ô Flávio, diante desse quadro, o que você acha que vai fazer mudar o cenário dos preços, ou o que pode fazer mudar o cenário dos preços? Vamos começar com Chicago primeiro, depois a gente analisa Brasil.
Tá. A questão de Chicago, o que a gente tem? Se você pega os fundamentos da soja, eles estão para baixo, ou empurrando, ou sinalizando preços para baixo lá em Chicago, né? Você olha do lado da sobreoferta mundial, né? Safra recorde americana, safra recorde da América do Sul, área maior, área muito maior nos Estados Unidos, né? O plantio, que apesar dos tropeços, apesar dos enroscos aí de chuvas lá, o plantio de soja e milho está dentro do normal, né? Nós estamos com o milho já em 84% e a soja 53% até domingo. Então, o plantio da safra está dentro do normal. E a demanda também, a demanda americana, ela deve sofrer agora o impacto dessa mudança de padrão cambial aqui no Brasil, né? Já que eles perdem, o produto norte-americano acaba perdendo competitividade com o produto brasileiro. Então, se olha os fundamentos, a oferta e consumo é bem complicado, está tudo para baixo. E o financeiro também está complicado, né, Alexander, por conta dessa turbulência política lá nos Estados Unidos, né? Hoje foi mais um dia de nervosismo e mais algumas matérias e mais algumas denúncias. O negócio tá ficando estranho lá também nos Estados Unidos. Acho que a única salvação da soja no curto prazo é o fato de que milho e trigo estão com um viés mais positivo quando a gente olha para frente, né? Então isso ajuda a soja, impede a soja de uma queda maior, né? Ela andou respeitando aí algumas vezes já o suporte dos 9,45, tá? Agora, fica difícil fazer alguma estimativa mais altista, por enquanto, já que não tem para onde se agarrar, né? Tem algumas variáveis aí, mais de longo prazo, demanda global, milho e trigo mais alto, mas assim, tudo meio longo prazo, né, Alexandra? Então, eu diria que a soja está com uma tendência de mais para baixo e está tentando se segurar, né? E talvez milho e trigo ajudem nesse propósito dela não cair muito mais desse nível que está hoje.
Ô Flávio, essa evolução, digamos, normal do plantio lá nos Estados Unidos, a preocupação do clima em relação aos preços, minimiza aí o mercado climático?
Minimiza, porque veja bem, essa semana agora, né, a semana voltou a ser bastante úmida, né, a chamada de clima é de umidade. O final de semana foi, a partir de domingo, né, a partir dessa semana agora, tem umidade dominante aí, uma parte importante do meio oeste, a região sul do meio oeste, e também ali na região do Delta, na parte do norte do Delta do Rio Mississippi. Então, continua úmido, né? Continua úmido, mas o plantio está avançando. E é isso que quebrou a perna do mercado hoje, né? Apesar da umidade, apesar da preocupação no clima, especialmente com o milho e com o trigo, e apesar disso, o plantio andou bem na última semana, né? Então, não tira, viu, Alexandre? A gente continua com o clima sendo a variável central da formação do preço, né, nessas próximas semanas. Isso não vai mudar. Mas só que ele não está surtindo o efeito que muita gente poderia imaginar que estivesse surtindo, já que está úmido, mas mesmo assim o plantio está andando e as condições das lavouras estão no trigo até melhoraram, né? O trigo de inverno, contrariando a expectativa, melhorou na última semana. Então, fica difícil realmente encontrar grande suporte para o preço no curto prazo. Mas, Alexandre, vamos enquadrar isso, né? A questão do clima segue como uma variável central. Então, nós vamos continuar com o mercado de clima atuante, forte, intenso, nos próximos meses. Isso vai maio, vai junho, vai julho e olha, até o começo de agosto.
Até porque ainda tem o período de frutificação, né,
Claro.
Flávio? Florescimento, enfim, que são períodos bastante suscetíveis aí ao clima, né?
Não adianta nada. Funciona mais ou menos assim, ó. O mês central para definir a produtividade nos Estados Unidos da soja é agosto e do milho é julho. Então não adianta o clima estar úmido, conseguir plantar a tempo, está tudo perfeito. Se chegar em julho e agosto, tivemos alguma estiagem, né? Como está muito úmido, o que acontece? O enraizamento das plantas vai ser menor. Elas não precisam buscar água. Como está bastante úmido, as raízes serão menos profundas, porque ela não precisa buscar água muito, muito longe na terra. Então, esse enraizamento mais superficial traz um perigo, porque qualquer estiagemzinha que der 15 dias, 20 dias de estiagem ali em julho ou agosto, pode complicar bastante a safra, né? Então, tem muita coisa para acontecer, né? Neste momento, como eu disse, os relatórios de ontem de evolução do plantio e o relatório de condições das lavouras de trigo de inverno que foi divulgado ontem, veio tudo para baixo, porque o mercado esperava mais enrosco, mais atraso de plantio, e isso não aconteceu.
Ou seja, temos um cenário favorável para a oferta. Mas olhando a demanda, o Flávio, a soja teve até ganhos expressivos, né, antes dessa história aqui no Brasil, lá em Chicago, em função da soja americana estar competitiva ou ter uma grande demanda pela soja americana. Esse cenário mudou?
Dá para dizer que a demanda global continua muito sólida, Então, a gente não tem nenhum sinal de preocupação aparente no, nos rumos, no ritmo da demanda global. Tá? Então, isso não tem nada que possa nos assustar muito assim, de curto, médio e longo prazo. Então, a demanda global está muito forte. A questão agora é que o momento não é momento de vender soja americana, é momento de vender soja sul-americana. Tá? Porém, os números norte-americanos vêm acontecendo, as vendas novas vão acontecendo, os embarques estão saindo, isso tem realmente dado algum suporte aos preços. Não tem, não, não tem, não chega a fazer Chicago subir, mas tem ajudado e tem impedido Chicago cair, né? Cair mais do que já caiu desses patamares atuais. Então, desse lado, o cenário é positivo, a demanda está bem. Só que com essa mudança essa possível ou até imaginada mudança de padrão cambial no Brasil, com toda a nossa turbulência aqui doméstica, isso deve complicar ou deve favorecer as nossas exportações aqui no Brasil em detrimento das exportações nos Estados Unidos. Então, isso não é uma variável, né? É uma variável ruim para Chicago.
Mas apesar dessa mudança de patamar do dólar, aparentemente Chicago já precificou essa mudança. Os atuais patamares de preços em Chicago, enfim, já justificam essa mudança do dólar. A gente precisa avançar ainda ou ter uma outra mudança de patamar do dólar para justificar novas vendas aqui no Brasil e para efetivamente termos a soja, brasileira ou sul-americana mais competitiva, Flávio?
Assim, ó, estão falando aí de uma. O câmbio estava oscilando perto de 3,10.
Isso.
Hoje estamos falando de um câmbio entre 3,25 e 3,30. Então, essa mudança de patamar, ela já estimulou vendas, né? De imediato, já teve um grande volume de fixações na semana passada, e boa parte desse produto foi para exportação. Então, isso já traz efeito. E pode continuar trazendo. Nós não temos condições hoje, ninguém tem condições hoje no Brasil de afirmar absolutamente nada em relação ao nosso futuro político e econômico, né? A gente está num redemoinho aí e é difícil fazer qualquer previsão mais concreta. E o mercado lê isso lá fora, né? Lê isso lá fora. Por isso que não dá para afirmar que o câmbio vai voltar a cair, nem dá para afirmar que o câmbio vai disparar. As coisas realmente estão muito confusas. Então, numa situação como essa, o mercado lá fora fica na defensiva, porque ele não olha o Brasil com bons olhos, no sentido de equilíbrio, ele olha o Brasil com uma confusão, o Brasil com sem pé nem cabeça, como mais ou menos é isso que a gente está mesmo hoje. E qual é o horizonte? É mudar presidente? É eleição indireta? É mudar a Constituição e fazer eleição direta, ou seja, qual é o horizonte, né? Então, isso tudo é péssimo para o país e também não é bom para o mercado internacional, já que eles podem sofrer mais ainda com a nossa competição aqui, na hipótese do dólar continuar sustentado, do nosso câmbio aqui continuar sustentado, sabe? Então, eu diria assim para você, vai continuar impactando. O mercado precificou isso na semana passada, mas hoje, ontem, hoje principalmente, ele voltou a mostrar essa frouxidão, né? Nós tivemos hoje uma notícia de venda de nova de soja que foi solenemente ignorada pelo mercado, né? Então, teve venda de 126 mil toneladas para destinos não revelados, para safra velha, inclusive, né? O que é surpreendente. Essa notícia deveria ser boa e ajudar Chicago a subir. Não teve jeito, né? Então é pressão do clima, e eu acho que é dominante, viu, Alexandre? Isso é importante deixar claro, né? Neste momento, o que domina é o clima. A demanda não é o forte. Não vai fazer preço subir, explodir no curto prazo, porque o que os Estados Unidos estão vendendo agora é a pontinha. Eles são hoje coadjuvantes. Quem está vendendo mais grosso é a América do Sul. Então, eles pegam a pontinha e isso dá uma ajuda pontual. Mas o que determinará o preço no curto prazo, nos próximos meses, é efetivamente a oferta, a questão do clima americano.
Muito bem. O Flávio Farias Toigo, de Porto Alegre, ele pergunta para você o seguinte: você não acha que se perder os 9,40 por bushel, pode levar aos 9,29 e definir aí uma nova, um novo rumo para o mercado, definir se vai cair mais ainda?
É, a perda, o suporte hoje dos 9,45 aproximadamente, ele é bastante forte, já foi testado algumas vezes já nas últimas semanas e está conseguindo se aguentar. Se ele for rompido, a nova linha de suporte vai lá para baixo. Ele fica meio no ar aí, pelo menos uns 30 centavos abaixo. Estou falando aí de 9, de 9,10, né, 9,15. Aproximadamente seria aí um novo suporte, mas bem frágil, né? Então ele pode, rompido os 9,45, ele pode buscar os 9 dólares assim com certa facilidade. Entendo que a firmeza provável imaginada de milho e trigo ajudem nessa conta, Alexandre, ajudem a impedir que a soja caia muito além dos patamares que ela está hoje.
Como é que é essa relação, Flávio? Só para ficar claro.
Não, porque assim, ó, você tem os três produtos que tem uma correlação muito forte ali nos grãos, que é soja, milho e trigo. Eles são substitutos ali na área, você planta um, planta outro, né, ou planta soja, planta milho, ou planta trigo de primavera. Eles são substitutos ou complementares ali na alimentação animal, ali na composição da ração. Então, os preços desses três produtos são extremamente interligados. Como você tem um viés positivo para soja, para milho e para trigo, dificilmente a soja vai cair muito, já que tecnicamente o mercado acaba resistindo, já que não pode cair demais na soja, na soja, para não per, pra, pra, se ele cair demais, ele perde muita área no próximo plantio, ano que vem, então para milho e trigo. Então a relação dos três é muito forte. Se tem dois com viés de alta, ele, na pior das hipóteses, impede ou ajudaria a impedir que a soja caia muito.
Muito bem. Ô Flávio, você está preparando alguns cursos de mercado também, né? Como é que está essa programação, Flávio?
Na semana passada a gente estava no olho do furacão ali na quinta-feira, quarta e quinta-feira, com as coisas acontecendo, e a gente estava com um treinamento lá em Londrina, num curso de comercialização, gestão de risco. E essa semana, de novo, a gente tem um novo treinamento. Inclusive, se tiver algum interessado, me parece que ainda tem vários. É o curso em Cascavel, Paraná, que acontece agora na quinta e na sexta. E a gente está discutindo tudo isso que a gente está falando aqui para você. A gente discute lá no curso, e estabelece tendências, rumos. Tudo isso a gente conversa muito, né? E atualiza bem, e principalmente na questão da gestão de risco, de gestão de risco de preço, né? Que é algo que o produtor precisa fazer, urgente, né? Ele está apanhando muito no mercado nas últimas temporadas, nos últimos meses, e precisa de instrumentos, né, Alexander, para se defender. E a gente fala bastante sobre esses instrumentos nesses treinamentos. E depois, daqui 2 semanas, a gente tem também em Rondonópolis, né, uma turma que já está confirmada. E na sequência tem Passo Fundo, tem Goiânia. Então, o pessoal aí do Brasil afora pode entrar no nosso site, dar uma olhadinha lá na nossa programação. E se tiver interesse, fazer inscrição, porque o bicho está pegando, Alexandre. O
Sem
bicho está
dúvida.
pegando. E produtor que não faz mais gestão de risco de preço, ele está muito desprotegido, né? Ele está muito suscetível a esse oba-oba mundial e brasileiro. Ele precisa ter mais tranquilidade, precisa dormir mais tranquilo, e para isso precisa conhecer melhor esses instrumentos que a gente fala nesses cursos, e ele poder tocar a vida dele de uma maneira mais equilibrada e mais tranquila.
Flávio, então passa o site para quem tiver interessado dar uma olhadinha lá.
É www, normal, França Júnior, né? www, França Júnior, só o França sem o cedilha, né? Então, Franca Júnior por extenso, www.agricultura.com.br.
Tá dado o recado então, meu caro Flávio. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volto sempre.
Um abraço, Alexandre.
Abraço para você. Até. Muito bem. Tá aí o Flávio França conversando com a gente, trazendo as perspectivas, perspectivas não muito animadoras, que, segundo o Flávio, nesse momento está pesando mais fundamentos negativos para o mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo. Você acompanha comigo aqui no telão, vamos lá. Para soja, julho, 9,49, 9 dólares e 49 centes por bushel, perdendo 7 pontos. Para agosto, 9,50, 8 pontos de baixa. Setembro, 9,48, perdendo 8 pontos. Para novembro, 9,48, queda de 7 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Milho para julho, 3,70, perdeu 5 pontos hoje. Setembro, 3,77, 5,5 de baixa. Dezembro, 3 dólares e 88 centes por bushel, queda de 4,25. Em março de 2018, 3 dólares e 97 centes por bushel, queda de 5 pontos. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou com queda de 4 pontos mais 75, a 4,29. Setembro, 4,44, perdendo 4 pontos. Dezembro, 4,66, perdendo 3,5 pontos. E março de 2018, 4 dólares e 85 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. São esses os preços de hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.